Os segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando o capítulo 8, em que ele fala do plano dos sonhos, André Luiz fala para Alexandre: é lastimável que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. E vamos nos lembrar que é daquele grupo de 300 que estão habilitados, mas só 32 estão qualificados para, durante o sono físico, irem ao plano espiritual e aprenderem as lições. Seria de extraordinária significação o ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo em conjunto sublimes bênçãos de iluminação. E aí Alexandre fala: sem dúvida, André. No entanto, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida, e toda subida pede esforço de ascensão. Que beleza essa posição, não é, Berenice? Do Alexandre falando que os espíritos, que os espíritos superiores fazem, que não violentam ninguém, né? Não violentam o livre-arbítrio de ninguém.
E é interessante que na subida nós pedimos ajuda e eles nos ajudam a subir. Então a ajuda sempre existe. É tanto que a gente está vendo aqui que eles estão no plano espiritual, dando instrução, dando curso, convidando a gente para sermos sócios, associados. Verdade. Se disponibilizando, porque os nossos amigos espirituais, os benfeitores, o tempo inteiro eles estão disponíveis para qualquer um de nós, mesmo no erro, porque às vezes a pessoa erra. Isso. E se sente culpada e se sente envergonhada. Mas se você está passando por uma situação de erro, seja lá o que for, ou de roubo, ou de traição, ou de homicídio, seja de maus tratos, seja lá o que for que você tenha feito, não esqueça que o arrependimento ele já é uma mão estendida. Quando a gente se arrepende, os nossos amigos espirituais compreendem essa situação e nos dão muita força. No livro Voltei, do irmão Jacó, quando o Dr. Bezerra recolhe todo o grupo que morreu, que desencarnou, para levar para uma colônia espiritual, na hora que eles estão passando na entrada dessa colônia, tem uma das pessoas que está ali no grupo que cometeu um assassinato. Ele matou uma pessoa. E os obsessores que estavam à volta reconheceram ele e começou a chamar: assassino, assassino. E ele começou a ficar culpado. E o Dr. Bezerra fala para ele: não, faça prece. Ele: ah, mas eu matei. Sim, mas você se arrependeu e você praticou muito bem. Então a gente sabe que o bem cobre uma multidão de pecados. Isso não significa que ele não vá ter que reparar essa situação em algum momento da vida dele. Ele vai passar por uma situação semelhante até para ele entender melhor. Mas o fato do arrependimento sincero, que a gente deve estar sempre buscando, neste momento tem uma ajuda. Então, eu falei esse caso que já é um caso assim extremo, mas que não deixe que a culpa paralise você dentro dos seus erros.
É porque tem que fortalecer, né? É melhor reparar fortalecida do que reparar sozinha, né? Afundada aí nas trevas da culpa, né? Que a culpa paralisa mesmo, né?
Exatamente.
Aí ele continua: André, se nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam os seus próprios direitos divinos por olvidarem e por vezes detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles, se constitui lei primordial da vida a realização divina e eterna para cada um de nós. Ele fala em direito, né?
É.
Ele fala em direito, não é dever, não é direito nosso. A observação era profunda e indiscutível. A esse tempo, defrontaram-nos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordante de luz. Vamos agora ao trabalho, convocou Alexandre resoluto. Mas, objetei por minha vez, não se efetuarão as aulas na sede do agrupamento onde se processam os serviços a seu cargo? Se o trabalho, André, fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, com maior êxito. Mas, no presente caso, devemos atender a irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições especialíssimas, e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. E chegado diante da porta de entrada, onde se movimentava grande número de companheiros de nosso plano, o instrutor explicou: temos aqui uma nobre instituição espiritista a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. O sagrado espírito de família evangélica permanece vivo nessa casa de amor cristão que o Espiritismo ergueu por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência, relativamente aos fins a que se destinam.
É, interessantíssimo.
Foi um centro espírita que ele foi,
Berenice?
Que interessante.
Pois é, né? E a gente percebe que em vários casos dessa série Nosso Lar, ele aborda essa questão. No livro Obreiros, quando eles vão fazer visita nas pessoas que vão desencarnar em breve, eles vão na casa de uma pessoa, num subúrbio, e que quando eles chegam na rua, o capítulo começa descrevendo que havia muitos espíritos ali vadiando naquela região, entrando nas casas, saindo das casas, fazendo arruaça nas ruas. Um grande grupo de espíritos que estavam ali apenas vadiando. Só tinha uma casa que esses espíritos não conseguiam entrar, que era a casa, se eu não me engano, do Fábio. E que na época o André Luiz ficou assim... por que que esses espíritos entravam em todas as casas e só naquela casa eles não conseguiam entrar? E aí o instrutor fala para o André Luiz para ele dar uma olhada, assim, com atenção em volta da casa. Aí o André Luiz para, quando ele começa a olhar, ele começa a descrever que tem um halo de luz em volta da casa. Aí o André Luiz pergunta por que, se era aquele halo de luz que dava aquela proteção na casa. Aí falaram que exatamente, por causa daquele halo de luz, aqueles espíritos que estavam vadiando ali não podiam entrar. E aí o André Luiz falou, mas quem é que fez esse halo de luz? Né? Por que que só essa casa tem halo de luz? E aí falaram que era exclusivamente porque naquela casa tinha o hábito de fazer oração, o evangelho no lar, o culto no lar. E pelo hábito da oração com horário sistematizado, da família estando ali em prece, com isso, foi fortalecendo esse halo. Com esse halo, os amigos espirituais começaram a frequentar aquela casa começou a virar um pouso, né, de refazimento, onde os espíritos administravam aquilo ali. E a gente está vendo aqui, que essa mesma situação que aparece, né, que é um lugar onde a prece, onde o objetivo de atender os necessitados, os sofredores. Quando ela fala o sagrado espírito de família evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão.
Gente, isso aí é interessante, Berenice. Existe uma obra belíssima, O Zelo de Tua Casa. Esse livro foi organizado pelo espírito Pietro Augustus por ocasião dos 70 anos daquele centro espírita muito amado, o SEAC, o Centro Espírita Allan Kardec, lá de Campinas, né? esse centro que a gente deve publicações excelentes para o estudo, não só de Dona Terezinha Oliveira, mas através desse médium Emanuel Cristiano, o Aconteceu na Casa Espírita, Bastidores da Mediunidade, Fala Ivone. É uma casa com muito trabalho doutrinário. E quem é o Pietro Augusto? Pietro Augusto era um espírito que era um perseguidor da casa. Era um obsessor, alguém que não gostava da casa e da causa. E ele, durante um longo tempo, ele querendo derrubar a casa, ele estava junto com quem? Com os trabalhadores da casa. E ele acabou se convertendo. E no livro, ele faz entrevista ao Dr. Bezerra de Menezes, a Eurípides Barçanufo, a Dona Ivone Pereira, a Nora, a Simplícios, a alguns espíritos, só falando sobre casa espírita. E numa das mensagens do Dr. Bezerra, ele fala, era Fidelidade a Kardec, ele fala sobre essa necessidade de nós encarnados mantermos o ambiente da casa espírita. Isso é muito sério, né? Porque aqui é um ambiente, como você falou, Berenice, que está o quê? O espírito sagrado de família evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão. Então, o centro espírita, aí a gente já vem pensar, ah, a simplicidade evangélica é o centro ser sujo, né? Ou não ter um banheiro, não é nada disso não, gente. É a nossa convivência dentro da casa espírita, pelo menos lá, pautar pelo amor cristão. Porque senão os espíritos não vão poder fazer um trabalho como esse que estão fazendo aqui.
Isso. E manter uma casa espírita nessas condições é responsabilidade de todos os frequentadores. De todos os trabalhadores, de todos os frequentadores. Isso não é uma obrigação apenas da direção da casa. Porque a direção é importante, sim, mas a casa ela é constituída do grande corpo dessa família evangélica. E na hora que a gente se associa a uma casa, na hora que a gente começa a frequentar uma casa, a trabalhar na casa, nós estamos fazendo parte dessa família evangélica. E como é que deve ser uma família evangélica? As pessoas se entendendo. Você pode até não concordar com alguma situação da casa. Isso é muito natural, não se concordar. Agora, você não pode atrapalhar a situação. E às vezes a gente atrapalha muito. Não, a gente não verbaliza nada, mas a gente atrapalha muito mentalmente. A gente fica, às vezes, sem perceber, desejando até que aconteça alguma coisa para a gente falar, né? Tá vendo?
Exatamente.
Eu também achava isso. Não vamos atrapalhar, vamos ajudar. Ah, mas a direção lá do centro que eu frequento é muito complicada, ninguém pode falar nada, é uma tirania danada. Faça a sua parte e ore. Ora envolvendo os dirigentes, envolvendo as pessoas que estão à frente do trabalho. E principalmente pense, se você estivesse na direção, como é que você agiria? Porque muitas vezes nós condenamos as atitudes das pessoas e a gente não saberia como fazer.
É, a gente detecta o problema e não dá a solução, né? E até pensar, será que foi por acaso que Jesus me indicou para essa casa?
Isso. É? Tem um filme que é uma comédia, até do Eddie Murphy, que é Trocando as Bolas. É muito interessante, porque são dois irmãos milionários que eles conversando, eles apostam que o poder influencia a pessoa, com a pessoa que tem poder e a pessoa que não tem. E um achava que sim, o outro achava que não. Então eles fizeram uma aposta. Então, eles pegaram um mendigo, que é o Eddie Murphy, e fizeram um trabalho nele que ele chegou a ser um grande executivo da empresa. E pegou o rapaz que era o executivo da empresa e eles armaram várias ciladas que acabou assim a pessoa se comprometendo e perdendo tudo e se tornando um mendigo. Então ele troca. E aí uma pessoa que tinha esse poder todo, ele foi se modificando o seu comportamento e vice-versa. E isso é muito interessante a gente assistir esse filme e a gente se colocar na nossa vida. Quando a gente faz uma crítica muito dura para o nosso chefe, para uma pessoa da nossa família, para um dirigente de uma casa espírita, para um palestrante, porque às vezes a gente exige uma conduta do palestrante, só que o palestrante, a função dele ali é apenas transmitir alguma coisa que ele leu, que ele teve tempo de estudar, que ele compreendeu e está passando para a gente. Ele não é um modelo. Às vezes, quando as pessoas vão falar com o Divaldo, reclamar dos dirigentes de centro espírita, ele fala: bem feito, quem mandou você escolher ele como seu modelo e guia? Você tem que escolher a Jesus e tem que estar participando numa casa, participando com o seu melhor. Isso não significa que você vai ser conivente ou omisso com as situações, mas que você tenha sempre que dar o melhor de si, fazer a sua parte, né?
E aí, André fala: como é interessante o fato de necessitarmos de ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Sim, comentou Alexandre, com elevada sabedoria. Você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio Mestre Jesus foram ministrados no seio da família.
Que, aliás, é a nossa escola.
Com certeza.
A nossa primeira e mais importante escola é a escola da família. O que que a gente aprende, o que que a gente ensina. E é muito interessante porque muitas vezes o que nos gerou assim um grande desconforto no aprendizado, uma grande raiva, muitas vezes a gente repete esse padrão sem perceber.
Isso. Ou seja, até aquela canção como Nossos Pais, né?
Isso. Por quê? Sim. Porque também quando nós nascemos naquela família, foi por afinidade.
Isso.
Tem pessoas que têm problemas sérios com os pais, com os irmãos, que parece que está assim numa família deslocada. Eu conheço pessoas que dizem: Berenice, parece que me botaram assim, no meio de um monte de gente que ou eu não conheço ninguém, ou todos são inimigos. Porque é uma desarmonia. Eu falo: olha, se é desarmonia, você tem a ver com essa desarmonia. Mesmo que seja um grupo completamente desconhecido, você tem a ver com eles, porque ou você negligenciou os seus conhecidos, ou porque está na hora de você começar a fazer novas afinidades, novas companhias, mas tem um significado. E na hora, enquanto a gente não se conscientiza que na nossa família há um grande significado para estarmos ali, nós vamos viver insatisfeitos. Os consultórios psicológicos estão cheios de pessoas querendo resolver problemas de família. Tem uma filha de uma amiga minha, ela tem 15 anos e ela faz terapia desde os 12. E aí, outro dia, nós passamos o final de semana juntos e a gente estava conversando. E eu falei: e aí, você está gostando da terapia? E ela começou a me falar. E ela começou a me falar muito do pai dela, que ela tem problema com o pai dela, porque o pai dela. Eu falei: mas quando você está na terapia, você já levou esses problemas todos? Ela: ah, não, eu só levo basicamente esses problemas. Eu falei: olha, se eu fosse você, pensaria melhor sobre essa sua terapia. Porque seu pai não vai mudar. Não faça terapia para ele mudar.
Não é ele que está fazendo a terapia, né? É você que está fazendo.
Você busca se adaptar a ele. Ah, mas eu não concordo. Eu não estou falando para você concordar com ele. Não, mas você se adaptar no que ele pode se relacionar com você. Então você tem que buscar na sua terapia um meio de você se fortalecer para você lidar com o jeito dele, lidar com as coisas dele que você não consegue entender ainda. E ela é muito tendenciosa, e muitos de nós somos, a ficar do lado da mãe. E eu falei: olha, quando sua mãe casou com seu pai, ela já conhecia ele, porque todo mundo já conhecia ele há mais de 20 anos. Então todos nós éramos no mesmo grupo e todos nós conhecíamos seu pai. E seu pai não mudou quase nada, mas também nunca enganou ninguém, porque ele sempre foi daquele jeito. Então quando sua mãe insistiu muito para namorar com ele, que ele não queria namorar com ela, depois ela cativou ele ao ponto dele querer casar com ela, porque foi assim até um espanto para o grupo quando ele decidiu casar, mas sua mãe tanto que cativou que ele acabou casando, ele não mudou, mas sua mãe soube se adaptar. Depois que casou e teve filho, sua mãe queria que ele fosse diferente. Ela começou a exigir dele um comportamento que ele nunca mostrou aquele comportamento, e ele também nunca enganou ela. Então, quem escolheu o pai da filha foi a sua mãe. Então não tome partido da sua mãe agora. Leve a sua vida. Se você não concorda com ele, ok, não concordo com ele. Então tente se adaptar com o que você concorda. Porque às vezes a pessoa fica remoendo: não, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu marido, não sei o quê.
A gente vai colocando do lado de fora E é isso que é muito claro, né, Berenice? Nenhum de nós tem controle sobre o livre-arbítrio do outro, por mais que a gente ame.
Isso. Então, vai, a terapia é super importante. A gente tem que buscar a psiquiatria, tem que buscar a terapia, a psicologia. A gente tem que buscar para ajudar a gente. Quando a gente vai no médico que está com um problema no estômago, nós chegamos lá e dizemos, olha, o meu problema é no meu estômago. Aí o médico passa o remédio para consertar o estômago.
Exato.
Então, vai chegar lá na terapeuta, não vai querer consertar o estômago do seu pai,
exato,
porque você não vai conseguir,
é
possível, nem do seu marido, nem do seu filho. Mas sim, se fortaleça, né, com aquela pessoa que estudou ali, aquela psicóloga, aquele médico, se fortaleça para você se adaptar àquela situação, para você administrar aquela situação. Agora, não fique na esperança de você mudar as pessoas, porque a gente não consegue, muitas vezes, nem mudar a nós mesmos. A gente identifica um problema na gente. E é difícil mudar, a gente tem que ter uma perseverança muito grande. Não é fácil. Por que que a gente quer exigir que o outro mude o comportamento? Ah, porque o fulano só faz o que ele quer. Sim, mas se ele não fizer o que ele quer, você quer que ele faça o que você quer.
Exatamente.
Porque a gente está sempre fazendo alguma coisa que nós queremos.
Exato.
E às vezes a gente sofre porque quer que o outro faça, não faça o que ele queira, mas faça o que eu quero. Olha que...
Do nosso jeito, é uma incoerência, né?
Isso. E a gente tem que pensar e tem que se adaptando. Olha, o fulaninho, ele não pode fazer mais do que isso. Ok, nem eu posso fazer mais do que isso. Ok, e aí a gente vai se adaptando, porque é assim que a gente vai se conhecendo. E a gente vê quanto sofrimento a gente tem por querer que o outro responda do jeito que a gente quer, que o outro se comporte do jeito que a gente quer. Olha só, não existe isso.
Não existe, exatamente.
Você consegue se comportar do jeito
ilusão,
que você quer?
Né? É ilusão.
É, você consegue se comportar do jeito que você quer mesmo? Porque, por exemplo, eu, o que eu gostaria é de hoje, a partir de agora, me comportar e ser um espírito superior.
Também.
Agora, me pergunte, Berenice, você sabe como é que se comporta um espírito superior? Sei. Eu sei como é que ele se comporta, eu sei como é que ele pensa, eu sei como é que ele age, eu sei tudo dele. E olha, te garanto que eu quero ser um espírito superior o mais rápido possível. E eu não consigo. Ora, se eu sei como é que eu devo me comportar, pensar e agir, e eu não consigo, a partir de agora, fazer isso, como é que eu vou exigir que o meu marido, meu filho, meu vizinho, meu chefe, tenha um comportamento que muitas vezes ele nem sabe que, como é que deveria ser o correto? Então vamos pensar na gente, no que eu posso melhorar? Eu, como é que eu posso me adaptar nessa situação? Como é que eu posso me administrar essa situação? Como é que eu posso conviver em harmonia com essa outra pessoa? Porque como ele está falando aqui, sobre o seio da família, que são os nossos ensinamentos, é a nossa primeira escola, é no seio da família. Seja a nossa família que nós nascemos, seja na nossa família que nós construímos, porque às vezes nós escolhemos as mesmas criaturas. Nós temos uma família complicada e vamos nos associar com um marido,
exato,
complicado.
Exatamente.
E aí achamos ruim por causa da nossa família, que Deus foi injusto com a gente ter botado ali, mas quando foi pra gente escolher, Deus também foi injusto, porque me botou um marido complicado.
Será que é acaso nisso? Não é nenhum fator de crescimento, né? E também eu pensar, por que será que eu atraio essas situações?
Exatamente.
É algo de começar a pensar. O que tem em mim que é um fator de atração? E aí, olha o foco terapêutico, eu saindo do outro para chegar na minha própria cura, na minha própria necessidade de renovação.
É. Né? Agora, não é fácil?
Não.
Não é fácil. É doloroso? Você não acha que, não é, que é doloroso a gente saber como os espíritos superiores se comportam e agem e a gente não conseguia fazer igual? A gente sabendo como é que é,
dói.
Dói. Claro que dói. Quando escorregamos, dói. Mas a gente se fortalece na prece, porque os nossos amigos espirituais estão sempre para nos ajudar. E duas coisas nós não podemos esquecer. A primeira, que nós somos filhos de Deus. E a segunda, que esses amigos espirituais, incluindo Jesus, eles estão disponíveis para qualquer um de nós no momento que a gente queira ser ajudado. E este querer ser ajudado vai ser manifestado através das nossas preces. Vamos pedir ajuda para que brote em nós o amor. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.